Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Agradecemos-te de todo o coração, Senhor, porque este dia foi o Senhor quem o fez e nos dá como bênção, nos dá como recompensa, nos dá para experimentarmos, para curtirmos toda a vida que o Senhor nos dá. Por isso estamos aqui nesta manhã. Queremos buscar nossa comunhão contigo, com os irmãos. Queremos ser ensinados, orientados por tua palavra. Queremos fortalecer a nossa fé. Queremos encontrar, Senhor, o caráter de Cristo para que o nosso caráter seja tal como Ele. E assim, certamente, nós te agradaremos. E o Senhor se agradará de nós. E nós seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Nós superaremos os nossos pecados, nossas deficiências, nossas fraquezas. Nós amaremos mais o Senhor e uns aos outros. Porque, Senhor, como é bom estarmos reunidos como igreja. Temos Jesus como a nossa cabeça, que nos orienta, que nos conduz e que, sobretudo, nos coloca na presença do Senhor. Bendito seja o Senhor. Abençoa-nos nesta manhã e neste dia e em todas as atividades que nós realizarmos. Tudo seja para a glória do Senhor, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Preste atenção nesta exortação do escritor da carta aos Hebreus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Assim como o seu corpo, o meu corpo, precisa de alimento para poder manter-se de pé e saudável, assim também é a nossa vida espiritual. Assim também é o nosso crescimento espiritual. É assim que nós alcançaremos essa maturidade que nós lemos em Efésios capítulo 4. Aliás, o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13 e 14. Quero que você abra sua Bíblia de novo lá. Versículo 13 e 14 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de estatura da plenitude de Cristo, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Incautos aqui são os navegantes. São aqueles que caminham e que andam na vida cristã. Do mesmo jeito que você precisa dar alimento ao seu corpo, você também precisa dar sustentação, dar alimento à sua vida espiritual. No entanto, um dos grandes sintomas da nossa fé quando a gente não está bem na fé, a gente pode perceber que a gente está afastado do povo de Deus. Pode perceber que a gente está distante do povo de Deus. Eu estava lendo sobre isso e ouvi uma mensagem muito sensacional de um pastor, não especificamente sobre isso, mas o exemplo que ele deu é muito legal. Dizer o seguinte, que um certo jornal recebeu de um leitor, lá naquele espaço chamado carta do editor, né? Carta do leitor, alguém mandou um recado assim: não faz sentido ir à igreja aos domingos. Parece-me que havia alguma matéria no jornal sobre isto. Não faz sentido ir à igreja todos os domingos. Eu tenho ido à igreja por 30 anos. E durante esses 30 anos eu ouvi mais de 3 mil sermões, quase 3.200 sermões. Você fazer o cálculo, é daqueles crentes que vêm domingo de manhã e à noite. Dentro aí de 30 anos ele perdeu aí uns 120, 200 sermões no máximo. Então é gente que frequenta a igreja. E diz ele, por incrível que pareça, eu não consigo lembrar de nenhum daqueles sermões. Assim eu penso que estou perdendo tempo e os pastores estão desperdiçando o seu tempo também. Às vezes pode ser que a gente tenha essa sensação. Você imagina o ibope que essa carta, que esse comentário deu ao jornal. O pregador disse que por muitas semanas aquela carta dos leitores ficou movimentadíssima, até que alguém mandou um recado. O seguinte recado: estou casado há 30 anos, isso participando do debate. E durante esse tempo a minha mulher cozinhou para mim mais de 32 mil refeições. Se você pensar que o ano tem 365, fizer o cálculo, dá um pouquinho mais do que 32 mil refeições. E diz ele, eu não consigo me lembrar de nenhum cardápio daqueles que ela fez para mim. Mas uma coisa eu sei, todas elas, todos os cardápios, todas as alimentações me nutriram e me deram a força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu estaria fisicamente morto. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha fome espiritual, hoje eu estaria espiritualmente morto. Achei isso sensacional, porque é por aí o caminho. Bom, isso pode acontecer por dois motivos, isso é, o fato de não ir à igreja. Bem, de maneira bem geral, nada de tratar especificamente de nenhuma questão. Qualquer semelhança aqui é mera coincidência. Tá bom, gente? Absolutamente nada. Não estou dizendo, falando a respeito de ninguém. Primeiro, pode ser que a pessoa pensa que é tão pecadora que não é digna de fazer parte do corpo de Cristo. Ela é tão pecadora que ela não merece ter a comunhão dos irmãos, não merece sequer abrir a Bíblia, para ler a Bíblia, falar com Deus, então, impossível, de tão pecador que eu sou. Segunda razão, pode ser que algumas pessoas pensam que lendo a Bíblia e orando em casa, ou quando ela acha que dá tempo, ou quando ela tem um momento dela, que fazendo isso em casa, ela não precisa de igreja. Igreja é coisa complicada, placa, regras, lei, né? Gente complicada, gente muito legalista, gente muito liberal, gente muito pentecostal, gente muito silenciosa. Olha, que povo complicado. Eu vou preferir ficar em casa, lendo a Bíblia em casa, orando em casa, porque aí eu fujo dessa confusão toda e sirvo a Deus e alimento a minha vida espiritual do mesmo jeito. Por um lado, olhando isto, é verdade. Todas estas coisas que essa pessoa disse é verdade. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que é necessário ter além da fé. Para nós seguirmos a Jesus, nós precisamos muito mais do que a fé. Nós precisamos muito mais do que a Bíblia. Nós precisamos fazer parte da igreja. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo. A pergunta que não quer calar é a seguinte: se somente a fé não é o bastante, o que mais precisamos? Para quem que o escritor da carta aos Hebreus estava escrevendo? Para os judeus. Os judeus tinham o costume de ir ao templo uma vez por ano. Não na época de Jesus, porque o templo já estava destruído. Então eles começaram a ir visitar lá as muralhas, pelo menos aquilo que dizem que faz parte do templo, para eles começarem a fazer a oração deles. O judeu entende que se ele guardar a lei e se ele guardar os mandamentos, ele não precisa de você para ter comunhão com Deus. Ele não precisa de mim para ter comunhão com Deus. Ele pode seguir. O escritor da carta aos Hebreus disse: não, esse costume que alguns têm, lá no versículo 25, de deixar de congregar, esse costume não é bom. E ele diz: façam admoestações uns aos outros, porque o dia está se aproximando. Que dia é esse? É o dia em que Cristo virá buscar a igreja. É o dia em que Cristo virá buscar o corpo dele. Não existe ninguém tão pecador que a graça de Deus não possa alcançá-lo. Não existe alguém tão pecador que não seja merecedor de abrir a Bíblia para ler, ou de ter comunhão com os irmãos, com aqueles que têm fé, ou que olhe a Deus, que chegue à presença de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu uma única vez para que todos pudessem ter acesso ao Pai, de tal maneira que nós, através de Jesus, nos tornássemos pessoas amadas por Deus. Isso significa que Jesus justifica esse nosso terrível pecado, ou essa nossa maneira tremenda, terrível de sermos pecadores. Jesus justifica isso diante de Deus, e assim Deus se agrada de nós. Quer dizer o seguinte, que Deus olha para você através de Jesus. Jesus são as lentes de Deus para olhar para você. Jesus é o óculos de Deus para poder enxergar você bem e discernir bem você e o seu coração. Então, é importante nós fazermos a seguinte avaliação. Quando ouvimos esta exortação do escritor da carta aos Hebreus, que há algo mais que acontece na convivência da igreja, que, de um lado, por mais que desagrade a gente, por outro lado, agrada a Deus. E aí é que mora o perigo, e aí é que está o problema. Porque eu não estou nem aí para agradar a Deus, eu quero agradar a mim, eu quero cuidar de mim. Presta atenção. Pode ser que na convivência com o corpo de Cristo algumas coisas aconteçam que me desagradem. Vou repetir. E aí é que mora o perigo. Porque nós não estamos aqui para nos agradarmos ou auto-agradarmos para buscar aquilo que é bom para nós somente. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Por isso, o pastor leu de novo com vocês Efésios capítulo 4. Deus concedeu a cada um de nós aquilo que cada um de nós precisa para suportar tudo que for necessário para que eu agrade a Deus. Isso significa: uns são profetas, outros são apóstolos, outros são pastores, outros são mestres, outros são evangelistas. Tem ministério para todos os dons. Tem ministério para todo mundo. É verdade que Paulo diz, é que um acaba sendo o pé, né? O outro acaba sendo o olho, e todo mundo queria ser a boca, né? Mas não dá para todo mundo ser a boca. Não dá para todo mundo ser olhos. Uns precisam ser ouvidos. Outros precisam ser mãos. O corpo precisa de todos eles. Isso é importante. Sabe por quê? Porque na igreja ouvimos a palavra de Deus. Sabe o que Paulo diz? Que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Isto pressupõe que nós vamos ouvir essa pregação. É na comunhão do corpo. Pelo menos é isso que Paulo está pressupondo em Romanos capítulo 10. Segunda questão. Na igreja, nós também temos uma família. Paulo disse que nós nos tornamos a família de Deus. Nós nos tornamos a família de Deus. E é tão bom, a gente percebe, quando nós começamos a nos preocupar e orar uns pelos outros. É verdade. E temos testemunho de pessoas de nossa igreja, de todos, de muitos outros lugares, que as pessoas sentem e sabem como, quando de fato estão orando por eles. Eu sinto isso. Sobretudo quando eu vou estudar. Quando a coisa começa a ficar muito apertada e as minhas limitações começam a aparecer muito e eu pensar que não vou dar conta. É verdade. E aí, uma porta se abre, o entendimento chega, algo fica claro, eu disse, ah, tem gente orando por mim, não é possível, porque eu sozinho não seria capaz disso, não. Assim é quando alguém está enfermo, é quando alguém está desempregado, é quando alguém está passando alguma apertura. Agora, ficar desempregado, passar apertura, ficar doente fora do corpo de Cristo é muito complicado. Se no corpo já é complicado, você imagina fora do corpo. Percebe? Na igreja, temos o privilégio de vivermos com pessoas que compartilham da mesma fé, já antecipando a comunhão que teremos no céu junto com Deus. E neste convívio, nosso caráter é aperfeiçoado ao caráter de Cristo de tal forma que nós vamos nos tornar semelhantes a Cristo na presença de Deus. Deixa eu destacar algumas questões aqui. Por exemplo, o testemunho. Como é bom quando a gente convida os irmãos para vir aqui e contar o testemunho para a gente, de como foi que ele conseguiu passar por aquilo que ele passou. Como foi que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Como foi que ele conseguiu amar quando era impossível amar. Quando foi que ele conseguiu ser fiel a Deus quando parecia ser impossível ser fiel a Deus. É bom o testemunho uns dos outros nos mantém estimulados. Aconselhamento. Como que nós nos aconselhamos uns aos outros? Ninguém nasceu sabendo tudo e ninguém vai morrer sabendo tudo. Isso quer dizer que todos nós precisamos uns dos outros, nos aconselharmos uns com os outros sempre. Quando nós oramos uns pelos outros, quando suportamos uns aos outros, quando exortamos uns aos outros, preste atenção, exortar é diferente de admoestar. Admoestar é chamar atenção, é disciplinar, é corrigir, exortar é animar, é fazer o outro se levantar e caminhar, é fazer o outro acreditar. Admoestar é corrigir, exortar é animar. E aqui, Hebreus fala de exortação, e no texto que lemos, no verso 25, de admoestação, corrija seu irmão. Tem muita gente triste com outro irmão, triste com o pastor, triste com o presbítero, triste com o professor de escola dominical, triste porque não foi escolhido para isso, triste para aquilo, triste para outro, e o diabo está batendo palmo. Agora a gente tem que falar igual os pentecostais falam. Porque é por aí que o caminho vai. É por aí. Então, aí visita uma outra comunidade, visita uma outra, não vai resolver o problema não está na igreja. Vou contar duas ilustrações para terminar. Mas eu preciso dizer que há um algo especial. É que nós nos servirmos mutuamente. Servindo uns aos outros. Servindo uns aos outros. Aquela disposição de ajudar naquilo que o outro precisa. aquilo que o outro necessita. Não a partir do que eu gostaria de dar, ou que eu gostaria de fazer. Esta ideia diz, não, isso aí eu não ajudo não. Isso aí, se fosse outra coisa, eu ajudaria, mas isso aí eu não ajudo não. Para nós, o corpo de Cristo, não dá certo. Já pensou se a mão dissesse isso para o corpo? Você pisou no espinho lá, a mão disse, não, não, isso aí eu não vou te ajudar não. Quem mandou você entrar nesse lugar que tem cheio de espinho aí? Você pisou, agora eu não vou te ajudar não, não vou tirar o espinho do seu pé. Não. E você não. Já pensou se a mão dissesse isso? Como é que seria? Duas ilustrações que eu quero contar para terminar. A primeira é da arca. Você imagina Noé com aquela bicharada toda dentro da arca. Agora você imagina eles ficando ali, só de chuva foram 40 dias e 40 noites. Depois houve um tempo maior até que eles pudessem descer da arca. Que a água descesse e tudo mais. Agora você imagina aquela arca fechada. O que você imagina que pode ter acontecido lá? Imagina o barulho daquela bicharada. Hã? É um negócio tremendo, ensurdecedor. Você imagina o estresse de Noé e da família dele com aquela bicharada. Gritando para todo lado, com fome, irritado porque estava preso ali dentro. Imagina o cheiro. Cada animal tem seu cheiro próprio. Aí você imagina os animais defecando. Que dureza! Cheiro de urina dos animais. Mas por que que eles então estavam ali dentro? Porque lá fora tinha morte. Quem estava lá fora não escapou nada, ninguém. Os animais, as pessoas morreram todas, todos morreram. Só se salvaram eles que estavam dentro da arca. Isso pode parecer conversa de pragmatismo, não é? Mas é assim mesmo. É desse jeito que é. Não é fácil, não. Mas a gente não vem na igreja só por isso. Mas a gente vem na igreja para manter, para sustentar a fé que um dia nós recebemos como padrão de orientação, de mandamento, de regra, de manifestação do amor de Deus, de aprendermos a caminhar com Deus, de ação do Espírito Santo na nossa vida, ação da palavra na nossa vida e, sobretudo, para nós sabermos compreender, entender que nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte de um grupo de pessoas que todas juntas, em todos os lugares do mundo, são a noiva de Cristo. E Cristo virá buscar sua noiva. E aí, eu quero que você chegue em casa, leia a parábola das 10 virgens. E você vai entender como é que vai ser a chegada. Muita gente vai ser apanhada sem azeite. Acabou o azeite. Muita gente. Ah, tem que correr para buscar azeite. Quando ela for correr buscar azeite, Jesus vai chegar e diz, ó, já era. Não deu tempo. Abre a porta aí para mim e diz, não, o noivo já chegou, já está reunido com a sua noiva aqui, não tem mais como fazer, não tem mais como entrar. Não tem mais como entrar. Eu quero convidar você a ler comigo o verso 24 e o verso 25 de novo, de Hebreus capítulo 10. E assim, nós vamos terminar a nossa reflexão. 24 e 25 de Hebreus 10. Diz o texto: considerêmo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Pode substituir a palavra estimular por exortar. Não deixemos de congregar-nos, isto é, de estar em comunhão com você e você em comunhão comigo, como é costume de alguns, porque tem as suas justificativas. antes façamos admoestação. Vamos corrigir. Vamos chamar a atenção do irmão, vamos corrigi-lo. Porque o dia se aproxima. Este é o dia que Cristo virá buscar a sua igreja. E preste atenção numa coisa que eu vou dizer, eu vou falar bem baixinho aqui, porque não tem, quem está lá fora não precisa escutar. Jesus não vai levar ninguém que não estiver na igreja. Escute isso. Não vai subir ninguém que não estiver na igreja. Pastor, mas o ladrão da cruz não estava na igreja. Claro que ele estava. A partir da confissão que ele fez e da determinação do coração dele, ele disse, Senhor, estou nessa, estou junto com você, estou no reino. Com certeza. Acredite nisso. Não tenha dúvida a respeito disso. Não é que está na igreja presbiteriana de São Vicente, não. É que está na igreja que é o corpo dele. E eu tenho absoluta certeza que a igreja presbiteriana de São Vicente faz parte do corpo de Cristo. Senão, com certeza, eu não estaria aqui. Não porque eu sou melhor do que a igreja, é porque a igreja não seria o lugar para eu estar. E nem você estaria aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, às vezes, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, nós nos comportamos como crianças e ficamos preocupados em nos agradar a nós mesmos e deixamos de agradar o Senhor. No entanto, o Senhor deu habilidades, deu autoridade, deu dom. O Senhor deu condições para que nós pudéssemos exercer ministério na vida uns dos outros. E assim, nos exortarmos e nos admoestarmos, nos animarmos e nos corrigirmos, para nós não nos desviarmos. Para encontrarmos unidade de fé, para encontrarmos unidade de conhecimento do Filho de Deus, para encontrarmos a medida certa de estatura, de caráter, para que os homens e artimanhas dos homens, inclusive as nossas mesmas, não nos induzam ao erro com astúcia. Que o Senhor nos dê a graça de sabermos fazer os ajustes necessários. Que o Senhor nos dê a graça de sermos cooperadores uns com os outros, uns dos outros, para que haja edificação, para que a gente construa uma vida cristã que agrade o Senhor sobretudo, mas que me mantenha vivo na fé. Vivo na vida de Cristo, vivo na palavra, vivo no testemunho, vivo no aconselhamento uns com os outros, vivo orando uns pelos outros, vivo exortando uns aos outros, vivo admoestando-nos uns aos outros, vivo servindo-nos uns aos outros. Que nós nos apeguemos à tua palavra. Obrigado pelo testemunho dos meus irmãos de fé para mim. Que nós nos apeguemos à família. Obrigado por me aceitarem como família. E que a gente compreenda que nós precisamos uns dos outros para que nós sejamos a igreja que glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.